Podcast Cedro Rosa continua a conversar com Olga Lofredi, que viaja o mundo inteiro para ajudar as empresas a resolverem seus problemas de relacionamento com o que ela chama de rede de conversas. Agora, a gente está falando do Rio de Janeiro. O trânsito, não só o trânsito, mas o ir e vir de pessoas, dos trabalhadores, eles levam, às vezes, 3 horas por dia.
É.
Isso em 10 anos é uma vida.
É muito improdutivo.
É muito improdutivo. A palavra é essa. É muito improdutivo.
Agora, por outro lado, eu vejo, por exemplo, no meu caso, no caso dos meus colegas, nós trabalhamos virtualmente. E nós já nos demos conta que sentimos falta da presença.
Uhum.
Uma das coisas que a gente observou é que, ao mesmo tempo que é delicioso poder estar em contato com pessoas que você de outra forma não veria, não poderia nem estar trabalhando, tem alguma coisa que se ganha no contato.
Uhum.
Então nós nos organizamos para nos encontrarmos.
Ah, certo.
Então nós temos... Temos os dois pontos de encontro. Temos um ponto de encontro virtual. A gente tem um chat que é só de happy hour.
Uh-huh.
E que a gente compartilha coisas da vida da gente. Uh-huh. Fotografias, festas, isso, aquilo. Temos um chat de trabalho.
Uh-huh.
E depois temos reuniões. Nós fazemos 2 reuniões globais por ano.
Uh-huh.
Onde vem gente do mundo inteiro.
Vocês alternam os lugares?
Alternamos os lugares. E temos depois os encontros menores, onde quando nós nos juntamos para entregar nosso trabalho no cliente.
Uhum.
Então a gente tem subgrupos que se encontram com regularidade. E o que nós observamos é que existe uma alegria e uma riqueza que se acrescenta ao contato virtual, quando a gente pode se encontrar.
É, porque aí, talvez parodiando o poeta ou os poetas, talvez viver seja a arte do encontro, né? É muito bacana.
Então é delicioso ter um meio novo.
Uhum.
E é delicioso o contato.
Podendo
equilibrar as duas coisas. Uhum. É o melhor dos mundos.
E você realmente poder trabalhar de casa.
É muito bom.
À distância.
É muito bom.
Porque realmente virou uma coisa impraticável você...
Atravessar
as cidades.
É.
Virou, numa capital como São Paulo, como Rio de Janeiro... Total absurdo, disparate.
E não é só Rio de Janeiro e São Paulo, não. Mesmo lugares onde tem uma infraestrutura de transporte boa, como Nova York, só o fato da cidade ser tão grande já enche tudo muito, né? Então, você tem facilidade para ir e vir em lugares onde tem menos gente, dá para ir. Mas é um lugar onde tem muita gente, mesmo com boa infraestrutura de transporte, é pesado.
É porque é perda de tempo. Você sai do Brooklyn, lá da ponta do Brooklyn para Manhattan, você vai levar 50 minutos, uma hora para ir, uma hora para voltar.
É.
E aí você multiplica isso por 30, como a gente falou, por um ano, 30 dias,
dá
um ano.
Dá muito tempo, é um número assustador, né?
É um número assustador de 100 horas dormidas, sem estar com os filhos, com a família. E é uma coisa improdutiva na maior parte do tempo. Cara e improdutiva.
Você sabe que nessa linha de pensamento, uma das coisas que eu acho que é uma expressão da minha carioquice abusada, é que tem uns 5 ou 6 anos que eu não tenho mais carro.
Uhum. São 2.
Então, olha só, tá vendo? Eu não sabia.
São 2.
Não tenho mais carro. Eu ando de táxi, eu ando de metrô, eu ando a pé, eu ando de carona, eu ando de carro alugado.
Uhum.
Mas eu achei que o carro estava me desgastando e que eu podia prescindir dele.
Não.
E, de fato, eu prescindo dele.
É verdade.
Feliz.
É verdade.
Hoje...
Em algumas capitais, assim, as grandes capitais... Tem um amigo meu que é um grande estudioso de vida sustentável, que uma hora dessa a gente traz aqui, que é o Israel Klabin, que ele diz que o carro virou, assim, vai virar o grande inimigo da civilização.
E é interessante que ele diga assim.
Nos próximos
anos. É interessante que ele diga assim, porque uma das conversas que a gente tem no trabalho é que é uma conversa recorrente. O carro já foi uma grande solução, lembra,
uhum,
né?
Claro.
E foi uma grande solução para trazer velocidade no transporte, para trazer velocidade, para trazer proximidade.
Prosperidade.
E como ele foi feito como solução, e ele se, ele virou hoje o grande problema. Tudo que é solução para um problema acaba virando o problema seguinte maior,
acaba,
né?
É o excesso, né?
É, exatamente. Então hoje nós estamos afogados naquilo que foi uma solução. Então a próxima coisa precisa ser pensada não como solução para o problema do carro, mas sobre o que está pegando, o que está de fato na origem do que, do que hoje é desconfortável, para a gente ir à fonte e não ficar resolvendo o problema aqui. Então aqui a gente vai criar o carro elétrico, aqui a gente vai criar mais viaduto, aqui a gente vai fazer não sei o quê, mas não é isso. É o que é aqui na origem que se presente, altera a condição com que hoje a gente usa carro, transporte, se posiciona dentro da cidade, se localiza.
Uhum.
É uma outra conversa diferente de solucionar o problema do carro.
Do carro, é.
Né? E isso, no caso do meu trabalho, e até quando você perguntou quem eu sou, tem muito disso. Dizer, mas o que é mesmo que vai fazer diferença?
Uhum.
O que eu estou resolvendo? Ou eu estou criando um problema maior, versão 2018, uhum. né? Já que estamos em agosto de 2017, já é a versão 2018. É uma boa pergunta. Sempre me faz refletir e me desafiar a encontrar coisas além do padrão, da caixa, né?
Aconteceu um negócio interessante comigo em Yokohama, no Japão, que eu fui fazer um negócio ligado ao futebol, e a gente é muito carioca e quer saber de tudo, né? Conversa até com poste.
É assim mesmo.
E aí eu descobri que na cidade as pessoas só poderiam comprar um carro se tivessem uma garagem.
Olha que legal.
Ou seja, se você não tivesse, não comprovasse posse ou aluguel de um lugar para guardar o carro, você não
pode largar o carro.
Não pode, não poderia comprar.
É. Você vê.
É
o carro sendo usado para atender ao que ele torna disponível e sem interferir na dinâmica da cidade.
Pois é.
Olha que perfeito.
Perfeito. E o japonês, de modo geral, ele é muito ligado no social, né? Mesmo porque são muitas pessoas num espaço pequeno.
Muito pequeno. O mundo ocorre para eles diferente, né? A noção de espaço é diferente. Tudo é dado pela condição que eles têm.
Uhum.
E aí altera como é que a mesma coisa ocorre para eles. Por exemplo, a gente anda pela rua resfriada. Eles andam pela rua resfriada e com a máscara.
Uhum. É interessante, muito interessante.
Porque eles sabem que a proximidade é tão grande que não tem como ser diferente.
Uhum.
A pessoa que te empurra do metrô, ela te empurra com luvas brancas.
Uhum.
Porque sabe que precisa empurrar.
Uhum.
E é feito com aquele respeito de quem vive com muita proximidade. Eu acho super interessante, porque soluções são soluções dadas por aquele contexto.
Pois é, a gente tem a oportunidade de viajar por questões profissionais, ou mesmo lúdicas, e a curiosidade que eu tenho certeza que você tem também, até como uma curiosidade profissional, das soluções que essas pessoas dão para as suas vidas, para as suas necessidades.
É.
Isso é muito bacana.
É muito legal.
O Japão, aqui, recentemente, na Copa do Mundo de 2014, eu recebi uns japoneses aqui no estúdio e teve um negócio que ficou muito marcado para a população brasileira, que foi depois dos Jogos do Japão, eles recolhiam o lixo que eles produziam. Então, depois dos jogos, estava todos os japoneses com a sua sacolinha recolhendo, limpando o lugar que eles estavam.
É isso aí. Isso é verdade nas escolas do Japão, isso é verdade nos hospitais. Não tem equipe de limpeza. Quem usa, limpa.
Pois é.
As crianças entregam a refeição nas escolas, distribuem, outro universo.
Isso é muito legal.
Outro universo. Meus filhos fizeram judô num DEM tradicional aqui no Rio, e toda a limpeza era feita por eles. Tinha que deixar impecável.
Pois é. No lugar, eu vi até isso até num material corporativo do Japão, anos atrás, onde os profissionais tinham que limpar o seu ambiente de trabalho.
É. Faz sentido para mim.
É, pois é.
Faz todo sentido.
Onde a pessoa está trabalhando tem que estar limpo. Muito bacana isso. Vamos voltar, então, agora para as coisas assim, mais pontuais de trabalho. Aqui, você no Brasil fez a privatização da Telemar, a gestão de resultados no Banco do Brasil, Secretaria de Governo do Estado da Bahia, Sky, enfim. São empresas de áreas bem diferentes, né?
É verdade. O que me permite trafegar por áreas tão diferentes, indústrias tão diferentes, setores tão diferentes, é exatamente aquilo que eu te disse há pouco. É olhar para qualquer empresa ou organização como uma rede de conversas.
Uhum.
Então, aquilo que eu sou especializada, a minha especialidade, é dar qualidade à rede de conversas.
Uhum.
O assunto da rede de conversas, aí é o de cada um.
Uhum.
Né? A Telemar tinha recém-privatizada, tinha que realinhar toda a sua equipe para entregar os resultados que a Anatel esperava.
Uhum.
Era uma conversa complexa, era uma rede de conversas complexa,
uhum.
porque cada um tinha um conjunto de expectativas muito diferentes.
Uhum.
Então, isso permitiu ir. O que eu entendo de telefonia? Nada,
uhum.
mas de rede de conversa. No Banco do Brasil, era uma mudança de cultura fundamental. O Banco do Brasil sempre foi o Banco do Brasil.
Uhum.
E, de repente, ele teve que competir com outros bancos dentro da indústria. E trabalhar por resultados foi um choque cultural.
Uhum.
Então, como trazer essas competências? Serviços financeiros. O que eu sei de serviços financeiros?
Uhum.
Nada, mas é a outra vez, é a rede uhum. de conversas. A Sky tradicional, como nós conhecemos, está sendo substituída pela Sky Digital.
Uhum.
Outro mundo. O que eu entendo disso? Nada.
Uhum.
Mas da rede de conversas. Então, eu for naquilo que é fundamental para o desempenho, que é a qualidade da rede de conversas. Por isso é que tem tanta diversidade.
A Cedro Rosa apresentou o segundo episódio do podcast Mulheres de Negócios com Olga Lofredi. A conversa continua.